O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 59. Leandro Amin, hoje a trivia é baba.
Oba.
O Pelé, na Copa de 58, era o camisa 10.
O Pelé era o 10.
E fez uma Copa mais ou menos, né? Foi convocado para o Sul-Americano de 59.
Sim.
Qual era a camisa de Pelé no Sul-Americano de 59?
16.
Não.
11.
Não.
10.
21.
Ah, é.
21. Menino chegando agora ali, pegou uma camisa 21. Tudo bem, Felipe Lobo? Boa noite.
Boa noite. Boa noite, amigos, leitores, ouvintes. E curiosidade essa daí, né? Todo mundo
isso
acha
é
que o Pelé
pegou... O Didi pegou a 10.
Pegou a 10 dali de 58 pra frente.
Tem a história que foi sorteado, assim, 58,
dizem,
né?
Dizem que foi a sorte do destino, né? Que
pois é.
Colocou a 10 no Pelé. E colocou uns números estranhos também ali.
Lobo, você sabia que todo dia é o dia de ver uma coisa nova, né?
Ah, sim.
E estava com o Leandro e a mim no Moisés Lucarelli, no sábado, e vi uma coisa nova no futebol que eu jamais havia visto. As crianças, torcedores da Ponte Preta, os mascotinhos, entraram de mãos dadas com os jogadores, normal, né? Mas pro aquecimento.
Eita!
Entraram pro aquecimento, tiraram as crianças logo, porque agora tem aquela entrada do meio campo, e aí não tinha criança. Agora
coisa,
a criança entra no aquecimento.
É, isso é... Mas esse é o novo ruim, né?
Isso é um pouco... Me faz pensar em outras coisas, né? Como, por exemplo, a afetividade do torcedor, né? Dá pra criança entrar na hora do aquecimento, né? Pera, entrar na hora do jogo,
né? Pelo amor de Deus, né?
Por favor. Depois a gente corneta mais o Brasileirão. Hoje o programa vai falar de campeonato brasileiro, um campeonato em que ninguém venceu as duas partidas, só um time perdeu as duas, e eu fico pensando que quem joga na loteca, tá uma dureza jogar na loteca,
tá duro,
no
hein?
Brasileirão, porque não é exagero falar que dos 10 jogos da rodada, 5, 6, 7, 8, é impossível de você arriscar um palpite, um equilíbrio trazido por vários motivos que há muito tempo não se via, né? Não tem, assim, time... Tá difícil achar um time que vai mandar um jogo em casa e você fala, pô, esse vai mandar no jogo, né? Tá de fato um campeonato bem equilibrado. Vamos dar um giro antes por alguns textos de destaque na Trivela. Texto de hoje à tarde, Diego Milito, o adeus do cilindro e uma enorme lição sobre as vontades que regem a vida. Texto de Leandro Stein sobre Diego Milito e sua paixão para com o Racing.
Ah, é legal, né? A história do Milito é daquelas coisas que a gente, como torcedor, adora, né? O Milito, uma das frases que ficaram famosas do Milito em 2014, né? Quando ele voltou, é que na negociação do salário... A gente nunca vai saber se isso é um mito ou se, né, é de fato, mas a história que se conta... É que quando estavam tentando acertar os salários, ele falou, põe uma cifra aí, isso não é o mais importante. E, de fato, ele recebeu um salário muito menor, até menor do que alguns companheiros do próprio Racing, né? E porque ele queria encerrar a carreira no Racing, conseguiu não só encerrar a carreira, como ser campeão argentino, né? Em 2014 mesmo. Então, a despedida foi digna de um ídolo, como tem que ser, né? Como os jogadores... Acho que como ele gostaria que fosse também, como os torcedores gostariam que fosse. Até teve uma história no fim de semana que os torcedores do Racing, a Incha, fez uma... pintou o rosto do Diego Milito na frente do Independiente, né? E até depois o Independiente teve que repintar os prédios do seu estádio, porque foi pintado ali o rosto do Diego Milito numa madrugada, que é pra mostrar um pouco o tamanho do fanatismo da torcida do Racing por esse time, né? Por esse jogador.
No embalo daquele título da Inter de Milão do Mourinho, ele foi à Copa de 2010, mas também não é um jogador com um grande repertório de seleção,
não,
né? A concorrência... não precisa nem dizer que é bastante grande no ataque da Argentina, né?
É, e a Argentina naquela Copa acabou não se encontrando muito, né? Embora não tenha...
Time do Maradona, né?
É, time do Maradona. Não fez uma Copa também tão horrorosa como se pintou, né? Acabou eliminada pela Alemanha. Aí sim, contra a Alemanha foi massacrada, mas não foi uma Copa tão ruim assim também. Mas o time não se encontrou e o próprio Milito era a reserva, né?
O outro texto, um resumo das Copas no final de semana. Vamos passar aqui por elas e você comenta rapidamente. Dá uma palavrinha aí sobre esses campeões, Lobo. Na Alemanha, nos pênaltis, né? Bayern de Munique batendo o Borussia Dortmund num jogo de muita emoção, despedida do Guardiola e consolidação local do Bayern, né? Depois de uma temporada que mais uma vez acabou se frustrando na Champions.
Esse é daqueles jogos que o 0-0 foi um jogaço, né? Não é sempre que acontece, mas esse foi um belo jogo, os dois times foram muito bem e o Guardiola chorou, né, no fim. Enfim, acho que ele tem essa coisa da pressão, né? Ser o melhor, ou pelo menos ser considerado o melhor, tem as suas... o seu lado ruim, que é a pressão, né? Então, eu acho que ele sentiu muito nessa temporada a pressão de ter que ganhar tudo, né? E ele não ganhou a Champions, mas ganhou os dois títulos locais aí.
Também despedida de treinador, o Lucescu, no Shakhtar Donetsk, vai embora campeão da Copa da Ucrânia. E em Portugal, Braga, campeão, voltando a vencer a Taça de Portugal depois de muito tempo. A última tinha sido em 66.
50 anos, né? E o goleiro Elton, aquele mesmo ex-Vasco, foi titular na partida e ele e a defesa do Porto deram uma aula de lambanças, né? Dois gols ali de lambanças totais, assim, da defesa. Mas o Braga consegue aí um título importante e o Porto fica de mãos abanando, né? Numa temporada que foi muito ruim pro time, não conseguiu, teve demissão de técnico, não brigou pelo título efetivamente em nenhum momento, né? O Sporting e o Benfica dispararam na frente, então acabou sendo uma temporada melancólica pro Porto, né?
O Flora Tallinn, de Leandro e Amin, venceu a Copa da Estônia com um placar de 3-0. Na Espanha, deu Barcelona para cima do Sevilla. E na Albânia, o Kukesi precisou ir aos pênaltis para vencer o Lassi.
A Espanha, acho que o destaque aí...
Bom jogo, né?
Um jogo bom também, ó, apesar do 0-0 também, outro 0-0. Aliás, vários jogos foram da própria prorrogação, né, nessas decisões de Copas. E o Sevilla fez um jogo bem duro com o Barcelona. Acho que o Barcelona ganhou ali no poder de decisão do Messi, conseguiu duas assistências muito boas, o segundo já quando o jogo... Já tava numa
situação... ainda assim é muita inteligência no último passe o Messi, né?
Esperou o momento certo de passar a bola, né? Ficou segurando a bola, né? Uma parte do lance até ter o momento do passe.
E ele tava precisando, né, desse jogo, porque em algumas eliminações do Barcelona, em Copa dos Campeões principalmente, às vezes você vê um Messi meio sumidão, meio com pouco poder de reação. Dessa vez não, né? O time, com um jogador a menos já no primeiro tempo, ele chamou a responsabilidade, acho que sentiu uma... sentiu ali que precisava pôr o jogo no bolso e carregar o Suárez substituído, lesionado, né? Acho que foi um jogo de... não acho que o Messi já tá numa fase de provar que ainda é capaz, não é isso. Mas depois de cair na Champions League com o Barcelona muito inoperante, né? Pelo menos a última impressão da temporada é com ele indo pra cima o jogo todo.
Ele tá exercendo cada vez mais, né, um papel. A gente vê Messi e Cristiano Ronaldo brigando pelo título de melhor do mundo os dois nos últimos anos, mas os dois estão chegando com o passar do tempo da carreira em posições, eles estão mudando de posição, né, e o Cristiano Ronaldo fica cada vez mais atacante, né, finalizador, e o Messi fica cada vez mais armador, né. Tem sido muito constante, principalmente porque ele tem o Suárez e o Neymar, né? Que são dois sinalizadores muito bons. Ele passando a bola, né? A primeira assistência foi pro Jordi Alba, mas foi um passe absurdo, né?
Cristiano Ronaldo pode virar um Romário ali, né? Um cara... um 9. Daqui uns anos ele vai ser um 9. Finaliza muito bem com as duas pernas. Dificilmente,
né,
vai perder a explosão. Pode não ter tanta resistência, mas pode ser um belo 9, né, quando tiver ali seus 35 anos.
Ele tem 31, né, então vai caminhando aí ele continua um finalizador muito bom, ó, fisicamente ele é um jogador que se cuida, então...
E uma coisa legal do Barcelona, até conversava com o nosso amigo Thiago Arantes, que é lá correspondente da ESPN lá na Espanha, conversava com ele hoje, quando você tem final do Barcelona em campo neutro, você vê a torcida do Barcelona, né?
É.
Que é uma coisa que não existe mais no Camp Nou. É, conversava com o Thiago, ele mesmo disse isso, que para quem cobre o Barcelona toda semana, os jogos no Camp Nou são desfiles de turistas, sócios muito antigos, algumas barras, alguns grupos de ultras estão banidos no estádio há muito tempo. E quando o Barcelona faz, por exemplo, um jogo contra o Sevilla, uma final, jogo único no campo neutro, é a chance de quem não tem lá o carnê do Camp Nou ir ao jogo. E me lembro também, recentemente, uma final de Supercopa Europeia, que foi em Mônaco. Não vou lembrar o rival agora, que também fiquei impressionado com a torcida do Barcelona. Eu falei, pô, esses caras eu nunca vi no Camp Nou.
É, mas
então é um jogo em outro clima, né? A final da Copa do Rei. Essas finais mais lado B, digamos, bem entre aspas, para um time que joga Champions o tempo inteiro, né? Copa do Rei, Supercopa Europeia, que são jogos únicos em estádios que não são... não são nem o Camp Nou, nem a final da Champions, que também é um grande evento midiático e caríssimo.
Tem muito convidado, né, final da Champions. A final das Copas é mais dividido. E tem um aspecto que é mesmo de grana, né? Porque ir a um jogo no Camp Nou ou nos estádios dos grandes europeus é uma fortuna, né?
Mas
então, é uma chance.
O Thiago Leifert concorda com isso. Ele acha que o futebol precisa dessas pessoas no estádio do Barcelona.
Por questão de segurança, né? Até
porque se eles não estão mais no shopping, estão no estádio, isso é sinal de civilidade. E mais, se eles não sabem torcer, ora, o departamento de marketing que os ensine com músicas novas.
É demais, isso, né? Daqui a pouco vai ter...
Está escrito, tá, gente?
Vai vir um mosaico já com as musiquinhas, né? Para cantar.
Exato. Último giro aqui nos campeões, para um rápido comentário. O Ibrahimovic se despedindo do PSG... campeão sobre o Olympique de Marseille, 4-2. Manchester United também campeão, batendo o Crystal Palace na prorrogação. Que mais? Temos o Torpedo Belasodino, time de Belarus, venceu lá a Copa do País. O Hibernian ganhou, depois de 114 anos, a Copa da Escócia, bateu o Rangers. E por fim... a Juventus, também campeã, o Milan tinha esperança de salvar entre aspas aí, mas enfim, terminar a temporada com o título, uma temporada que novamente não é boa, mas a Juventus torna-se o primeiro time italiano a ganhar duas dobradinhas. Lobo, Juventus, Manchester United e PSG.
Manchester United na despedida do Van Gaal, né? Van Gaal hoje demitido oficialmente do Manchester United, todo mundo se falou muito disso e hoje ele saiu, e até... com um gol de um garoto que ele lançou, né, no time. O jogador não estava entre os profissionais, ele puxou esse jogador da base, foi o Lingard, fez o gol do título na prorrogação, mais um jogo que foi para prorrogação, né. E a despedida do Ibrahimovic foi, de novo, né, assim, os últimos jogos do Ibrahimovic foi como, acho que todo jogador gosta de se despedir, né, jogando bem, fazendo gols, fez dois gols, vitória sobre o Olympique de Marseille. Muita gente acha que pelo Paris Saint-Germain ter se tornado um time de magnatas catarianos, que o time não tem tradição e tal, né? E apesar de ser um time jovem, né, fundado em 70, é um time que tem uma rivalidade muito forte com o Olympique de Marseille. São torcidas muito rivais, né? Tem uma, até por uma questão além do futebol, né? Uma rivalidade entre Marseille e Paris,
de vida, né? Cultura,
culturas, estilos de vida, e Paris ficou sem time durante um tempo, né? Porque o Racing de Paris se afundou nas porões das divisões inferiores, e o Paris Saint-Germain surgiu e virou o time da cidade, né? O mais popular da cidade. Então é uma vitória que tem um significado também por isso. É uma vitória sobre um rival. Não importa se o rival não está tão bem, é sempre bom vencer, né? E a despedida de Ibrahimovic, que pode parar no próprio Manchester United. A especulação hoje é essa, né?
A última, pra gente partir para Brasileirão... Único clube de Israel com dona mulher ganha seu primeiro título nacional em 40 anos. História escrita pelo Bruno Bonsante no final de semana.
A Alona Barakat, proprietária do Apoel Beersheba. É a primeira vez nos últimos 40 anos que esse time consegue o título israelense. E assim, a gente destaca o fato porque é muito raro uma mulher ser presidente ou ser dona de um time de futebol. Por todas as razões que a gente sabe que acontece. O futebol é um meio... o mundo é machista, mas o futebol é ainda mais, né, dentre muitas áreas, é uma que é muito difícil para as mulheres. E ela é a proprietária, o time conseguiu fazer uma boa campanha e tirou aí um jejum, né? 40 anos sem ganhar é bastante tempo. O time vai jogar Champions League, né?
É bom pra que não pareça que é um fracasso ao mesmo tempo que é uma vitória. Ela não é presidente do clube há 40 anos, né?
Não, não. Então, é.
Essa demora pra eu conseguir o título
não, não, não tem culpa. É, não é culpa dela.
E lembrando que no Brasil, o último time presidido por uma mulher foi o São Paulo. A esposa do Carlos Miguel Aydar, recentemente, ela era dona do clube, né?
Pois é, informalmente, ou parecido, né? É. Mas você sabe que teve a gente tem a história de, efetivamente, apesar da sua... A presidente do São Paulo não era de fato, né? É. Ou melhor, não era de direito, não, embora de direito, talvez embora fosse de fato, de fato. Mas existiu a Marlene Matheus, que foi de fato e de direito presidente do Corinthians, indicada pelo esposo, né? O
Vicente
Matheus, porque não poderia, já naquela época não podia concorrer à reeleição, indicou a esposa, que foi de fato presidente do Corinthians.
E não poderia, não pode ter presidente chamado Vicente, né? Tem que ser campeão Vicente, né?
Que baita de uma piada, né? Essa é pra botar no Drops do programa 100.
O pessoal gosta.
Que vai ter as melhores. Um abraço pra Bruno Winkler também, né? Que mandou uma pérola no último Esporte Final, impublicável. Mas é por isso que é legal o rádio, né? Como diria o outro. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, começo muito equilibrado, duas rodadas, ninguém venceu as duas, são 7 times com 4 pontos, só um time perdeu as duas, é o América Mineiro, e dá uma passada rápida pela rodada de número 2 do final de semana para a gente falar um pouco do Brasileirão. Ponte ganhou do Palmeiras 2-1 em Campinas, Fluminense 2, Santa Cruz 2 no Raulino de Oliveira, Mineirão, Cruzeiro e Figueirense 2-2. Na Vila Belmiro, Santos ganhou de 2-1 do Curitiba no final. Arena da Baixada, Atlético Paranaense 1, Atlético Mineiro 1. No Barradão, jogo da TV, Vitória 3, Corinthians 2. Boa virada do Vitória. No Morumbi, São Paulo 1, Inter 2. São Paulo empatou no final, mas levou o gol da derrota na sequência. Arena do Grêmio, Grêmio 1, Flamengo 0. Arena Condá, Chapecoense 3, América Mineiro 1. E na Ilha do Retiro, Sport 1, Botafogo 1. Lobo, com 4 pontos, portanto, invictos. Santa Cruz, Chapecoense, Fluminense, Atlético Mineiro, Ponte, Inter, Grêmio. Tem outro time invicto com 2 empates, que é o Figueirense. Que tal esse começo de Brasileirão? Desses times supostamente não favoritos ao título, falar principalmente Santa Cruz e Chapecoense, tem algo interessante acontecendo ou vamos naquela de são só duas rodadas e as coisas estão completamente niveladas?
Ah, são só duas rodadas, é evidente que não dá para fazer projeção das 38, até porque o campeonato, né, o brasileiro tem essa peculiaridade de, no meio da temporada, muitos times se desfazem, né? O ano passado a gente viu a Ponte Preta, que começou muito bem, perdeu seu principal jogador para o que Mauro César Pereira apelidou de Mundo Árabe. Aliás, não foi ele nem que apelidou, mas ele consagrou essa expressão, né? Mundo Árabe. E aí a Ponte acabou não fazendo mais a mesma campanha. Então é difícil saber, né? Mas é legal de ver o times como o Santa Cruz, que voltam para a primeira divisão depois de muito tempo. É muito difícil, a primeira missão é sempre não cair de novo, né? Porque a gente sabe, a gente falou na semana passada aqui no podcast sobre diferença de financeira, né, entre os times. O Santa Cruz arrecada 20 milhões de reais por ano, e a gente tá falando de Flamengo e Corinthians, para ficar em dois, mas tem muitos outros, que arrecadam 170, né? São Paulo arrecada 110, enfim, a gente tem... Então, você pensar que um time que tem esse orçamento, é sempre difícil, ele vai brigar. E a Chapecoense é a mesma coisa, tá no grupo dos que recebem menos. Assim, eu particularmente sempre torço para que esses times consigam fazer campanhas ótimas e consigam fazer do que eles têm, né, o melhor resultado possível, mas é difícil. Agora, são bons sinais, o Grafite começou muito bem, né? Não dá para saber até onde vai o gás. Mas ele começou 4 gols.
Eu acho que ele não vai fazer 2 gols por jogo até o fim do campeonato.
Não.
Né?
Acho que nenhum por jogo ele vai fazer, né? É difícil. Mas começou muito bem e arrancou um empate bom com o Fluminense, né? Ainda que tenha um pênalti controverso, estranho. O gol do Fluminense também foi com uma irregularidade, né? Então
Santa Cruz pega agora o Cruzeiro, que ainda é um começo de trabalho, ainda é um time que a hora certa de pegar o Cruzeiro é agora no campeonato. Depois visita a própria Chapecoense.
Final,
que é
empatado, hein?
Que é um jogo que dá pra você arrancar um ponto. E depois tem o clássico contra o Sport. O Sport pode usar muito bem essas cinco primeiras rodadas, né? As duas primeiras já o fez. Eu acho que o pênalti foi mais do que controverso. Foi um pênalti bizarro.
Eu encontrei um torcedor do Santa Cruz na virada cultural ontem. E ele disse, olha, tá muito estranho, estamos ganhando pênalti no Rio de Janeiro na volta à Série A, eu não sei não se o Santinho não vai chegar. Eu não achei nada o pênalti também, no grafite, né? Mas, enfim, aquela jogada encoberta, que também às vezes se o cara dá o pontapé e o juiz não dá o pênalti, a gente já tá falando aqui a mesma coisa. A câmera de trás do gol é uma maldade com o árbitro, né? Comparar a visão dele com a câmera de trás do gol.
Que ele tem a visão exatamente oposta à câmera de trás do gol, né? Então, a câmera de trás do gol mostra que o toque, que foi o grafite que tocou, né?
Sim.
No Wellington Silva. Só que talvez, olhando do ponto de vista do juiz, ele tenha visto o contrário, né?
A Chapecoense bateu o América Mineiro. Chapecoense que também tem artilheiro dos bons. Bruno Rangel fez dois, participou do outro. Jogador que já tem algumas temporadas marcando muitos gols, inclusive. No começo do ano, né, se tornou o maior artilheiro da história da Chapecoense no estadual, né?
A gente tá falando de jogador que sai no meio do campeonato. No ano que voltou à Série A, né, aliás, que chegou à Série A pela primeira vez nessa história, a Chapecoense, o Bruno Rangel, que tinha sido o principal artilheiro do time na Série B, foi vendido no meio da temporada, né? E aí a Chape demorou para achar um outro jogador ali para ocupar a função. Depois ele voltou, né, do mundo árabe lá, voltou pra Chape no ano seguinte pra retomar essa história, mas é sempre um risco, né, você perder esses jogadores. A Chape jogando no seu estádio, que o estádio da Chape lembra um pouco o futebol um pouco sem das arenas, né, embora chamem de Arena Condá, é um estádio no estilo estádio, né, não estilo arena. Até o gramado meio castigado por causa do tempo úmido, chuvas, então... E o América Mineiro voltou para a Série A e dois jogos, duas derrotas, né? A gente até falou que é um campeonato equilibrado e o América perdeu os dois jogos, né? Os dois primeiros jogos, é sempre preocupante para um time que volta da Série B, né?
O Leandro comentou que talvez seja um bom momento para receber o Cruzeiro, que ainda é um time que ainda está se reconstruindo. A Chapecoense visita o Flamengo, que também é um Flamengo que não está se encontrando ainda, tem uma chance também, de repente, no embalo, nessa animação de virar líder provisória. Por que não, né? A Chapecoense bateu o Flamengo no Rolino de Oliveira. Lembrando que os times cariocas, sem Maracanã e Engenhão, o fator casa é perto de zero.
Zero.
Já não são times bons tecnicamente. Quer dizer, muito bons tecnicamente, tem muitas limitações, né? Flamengo, Fluminense e Botafogo, e não tem força nenhuma de torcida, né? De clima. É uma pena, né? Você pegar uma torcida do tamanho do Flamengo, né? Maior torcida do país, segundo pesquisas, e sempre uma das maiores em média de público, fazer um campeonato que vai beirar públicos, né? De
menos de 10 mil, talvez.
Pois é, então... Não seria tanta surpresa assim a Chapecoense nesse alto astral, né, de estadual e de começar bem o brasileiro, vencer o Flamengo no Rio de Janeiro no meio de semana. O que eu queria te perguntar, Felipe Lobo, é para você, pegando exemplo talvez da derrota do Palmeiras para a Ponte Preta, por que que esses times maiores, digamos assim, em orçamento, em elenco, em torcida, Não parecem que estão tendo... Não estão tendo muitas ferramentas para embalar, digamos assim. O Santos sofrendo para jogar contra o Curitiba, que perdeu a final do estadual e por pouco não ganha do Santos. O Santos acabou virando já na parte, né, final do jogo. O Palmeiras, com semanas livres para treinar, foi ter um primeiro jogo fora de casa e já foi irreconhecível contra a Ponte Preta, pelo menos no primeiro tempo. Cruzeiro mudando de técnico, Atlético mudando de técnico, enfim, tá, me parece que a gente tá um momento que não tem nenhum time de camisa se impondo, de fato, né? Nenhum time de camisa que você fala, pô, esse eu não quero visitar porque é dureza.
É, então, a gente viu um Palmeiras excelente na primeira rodada, né? Jogando muito bem, apertando o time adversário, né? E aí a gente vê o time que jogou lá em Campinas, como você falou, principalmente no primeiro tempo, não pareceu nem de longe um time que o próprio técnico diz que é um dos favoritos ou favorito ao título brasileiro, né? Precisaria muito mais do que aquilo que fez. E mesmo no segundo tempo, que melhorou um pouco, mas ainda achei um time bem longe do que deveria, do que a gente esperava que fosse. Embora o gol do Gabriel Jesus tenha sido mal anulado, né? Não,
teria talvez mais tempo para buscar o empate.
Teria mais tempo para uma reação, e aí o time poderia chegar numa situação melhor, né? Poderia mudar o jogo. Mas o time não fez uma atuação à altura do que se esperava que fizesse, né? Porque o jogo em Campinas, como a gente falou, do Campeonato Brasileiro, é um campeonato muito duro mesmo de se jogar. Mesmo a Chapecoense não é um time tecnicamente brilhante, mas sempre mostrou nesses 3 anos que está na Série A que é um time difícil de jogar lá na arena Condá, né? E a Ponte Preta também tem sido um time difícil, mas todos os times que tem ambição de ser campeão, tem que tentar, pelo menos, fazer um jogo melhor, né? Pra tentar a vitória, né? Fora de casa contra esse tipo de time. Porque, senão, não consegue, no final, somar os pontos pra ser campeão. Então, eu acho que o Palmeiras ficou devendo um pouco de futebol, sim. Mesmo porque, numa situação difícil, que ficou numa situação difícil, a Ponte fez 2 gols, em situações... Até com um pouco de sorte, talvez, mas conseguiu ali aproveitar a chance que teve. E o time não teve uma força de reação que eu esperava que tivesse. Não vi os 2-0 e achei que a Ponte ia ganhar aquele jogo do jeito que ganhou. Achei que ia sofrer mais. Não sofreu tanto assim.
Eu cheguei a perguntar pro Paulo, enquanto a gente assistia a Palmeiras e Ponte Preta, confessei o meu desconhecimento a respeito do técnico da Ponte Preta. Eu não sabia que era o filho do Nelsinho, né? E, cara, eu tinha esperança nele no Fluminense, achava que ele ia ficar um bom tempo no clube. Foi rápido, o Fluminense, eu acho que dos times brasileiros recentes, é o que mais mata treinador, né, junto com o Palmeiras. Sei lá, o time da Ponte Preta acho que merece ser enxergado, assim, porque marcou com muita aplicação, e se o Palmeiras tem problema defensivo na proteção dos laterais... O Sport, o Ponte Preta aproveitou dos dois lados algumas vezes, com frequência, até fazer o 2-0 com, eu não vou falar facilidade, vai, mas com autoridade.
Aí, com naturalidade, pelo menos, né?
Então, vamos esperar um pouquinho, porque se for um padrão da Ponte Preta saber jogar no erro do adversário como a Ponte soube jogar no erro do Palmeiras, a gente pode estar vendo um novo bom trabalho do Adalberto?
Eduardo Batista.
Quem que é o Adalberto?
O Adalberto,
não tem o Adalberto, do Eduardo Batista, filho do Nelsinho.
A Ponte tinha empatado com o Figueirense na estreia, e uma coisa que eu também fiquei pensando, claro, todos os destaques na imprensa no domingo foi muito mais para a derrota do Palmeiras que para a vitória da Ponte. Isso já é uma narrativa comum. Mas acho que muito pelo fato dos times menores, digamos, em termos financeiros e de estrutura, terem dificuldades de manter seus elencos, a gente também tem dificuldade de valorizar o trabalho desses times, né? Porque é mais fácil falar, por exemplo, que o Rayo Vallecano tem um time legal. Porque você está acompanhando ali, é o mesmo treinador, é mais ou menos o mesmo elenco. Claro que uma hora pinta um cara ou outro, é vendido. Ou sei lá, que... Enfim, todas as ligas você tem ali os times médios que você encontra identidade nesses times. Times que não vão brigar pelo título, mas você sabe que tem alguma coisa para mostrar ali contra o grande, quando receber um grande vai jogar legal, seja na Itália, na Espanha, na Inglaterra, na França.
A gente viu, para exemplificar o que você falou, Aston Villa essa temporada na Inglaterra.
O West Ham até, né?
Aliás, o West Ham, no Aston Villa foi rebaixado, o West Ham, o Sassuolo, que ficou na frente do Milan, vai para a Liga Europa, na Itália. Então a gente tem exemplos de bons times que conseguiram times menores que conseguiram se manter. Mas é isso que você falou, a gente tem... Dificilmente esse time é modificado totalmente, ou grande parte, no meio da temporada.
O cara que arrebenta no começo não vai pro Japão
no meio
em dezembro.
No meio do ano ele não vai embora, né?
Então isso acontece, porque a gente falava aqui há dois programas atrás, a Ponte Preta outro dia começou um brasileiro voando com Renato, Cajá e Rildo. O Rildo foi ser 20ª opção no Corinthians, o Cajá foi vendido para fora do Brasil... E você tira o 10 e o 9 do time, ou 10 e o 11 ali, o Rildo não é necessariamente um centroavante, você desmonta um time, né?
Teve o zagueiro que estava muito bem, que foi para a França, né? Também no meio do...
Sim.
Também da Ponte, também estava muito bem.
Então a gente tem essa dificuldade, acabamos de falar do Bruno Rangel, né? De entender quando a gente pode começar a elogiar o time ao invés de só criticar o grande que perdeu, né? Quando, em determinado momento do campeonato, se não fosse desmanche, se os técnicos tivessem mais tempo para ficar, a gente poderia estar falando que, pô, essa Ponte vem bem desde lá do jogo contra o Palmeiras, né? Mas essa sequência no Brasil é muito difícil de notar, porque qualquer um desses times, né? Basta 3, 4, 5 derrotas seguidas. Se o América for lanterna na 10ª rodada, tem que ver se aguenta segurar o Givanildo e por aí vai, né? A gente tem dificuldade de ver o longo prazo desses times, né?
Tem um aspecto que eu acho que a gente deveria olhar com calma também. A gente falou de modificar o elenco. Mas um dos problemas também é que os times podem, no Brasil, eles podem contratar quase o ano inteiro, né? Então a gente ouve contratação, a gente está no quinto mês do ano já, né? E estamos ouvindo sobre contratações em todos os times, né? Nos times grandes, times médios. Todos estão falando em contratação. A gente está ouvindo Leandro Damião vai para não sei aonde, Palmeiras está buscando não sei quem, São Paulo contratou o Ítalo do Audax.
Ficam assistindo a Libertadores com o sonho de trazer todos os craques do Atlético
todos
Nacional.
Caras, e é assim, a gente não tem, eu acho que isso é nocivo no Brasil, a gente não tem uma janela definida interna mesmo. Uma janela, por exemplo, para um Palmeiras contratar um jogador da Chapecoense. Ele pode contratar o ano inteiro. Se o cara não fizer 7 jogos. O único limite que o time tem para não contratar o destaque do outro são 7 jogos. E a gente vê aquela situação ridícula que acontece às vezes, né? Do cara que faz 6 jogos, se machuca, não pode jogar, porque tá com uma improposta. Então, eu acho que a gente podia ter, nesse ponto, das muitas bobagens que a CBF copia da Europa, aquele hino... Entrar junto no campo, que são perfumarias idiotas, não servem pra nada, não melhoraram nada o Campeonato Brasileiro, podia copiar a parte boa que é uma janela definida. Então você tem uma janela no começo do ano, ali de 2 meses, que pode contratar, depois abre uma no meio do ano de 1 mês, enfim, você pode, ou pelo menos, ou o contrário, fazer uma pequena no começo e maior no meio, porque tem as mexidas maiores, enfim, mas ter uma definição, porque a gente fica ouvindo, o time precisa contratar. Precisa contratar. Aí fica a gente o Campeonato Brasileiro inteiro, até outubro, quando acabam as inscrições. E a gente chegou, por exemplo, o Luca chegou no Corinthians no segundo semestre. Ele chegou no segundo turno do Brasileiro. Então, eu acho que o poder financeiro dos times acaba prevalecendo aí. Porque como você vai falar pro Luca não deixar o Criciúma e não ir pro Corinthians, porque o Criciúma precisava dele para brigar pelo acesso? Então, assim, eu acho que o poder financeiro... Essa
concorrência
janela
desleal,
aberta, né? O ano inteiro é bom só pra quem tem dinheiro. Pra quem não tem, não é bom. Você não segura jogador, né?
A gente falou do Palmeiras. Saber de vocês a perspectiva aí pros mineiros. O Atlético agora com Marcelo Oliveira. O Cruzeiro com o treinador português, o Paulo Bento. Ambos empataram e sofrem do mesmo perigo, né? Arrumar um time... Com a coisa já pegando quarta e domingo, né? O Cruzeiro vai até o Arruda quarta-feira, ou seja, não dá pra treinar essa semana, não praticamente, dá, né? Ainda vi que ele marcou um treino pro dia do jogo, né? O novo treinador ficou um pouco assustado com a coisa do calendário brasileiro e tava tentando criar horários alternativos, treinar quem não é relacionado, esse tipo de coisa. Porque é isso, quarta-feira ele tá no Recife, no sábado... Tem clássico, Cruzeiro e América no Mineirão, então já volta, muito desgaste. Na outra quarta é Rio de Janeiro contra o Botafogo, então já... Tanto o treinador do Cruzeiro quanto do Atlético tem essa difícil missão de arrumar o time já no momento que o campeonato tá pegando. Atlético quinta recebe o Grêmio e no final de semana, domingo, vai a Salvador pegar o Vitória.
Isso do calendário, eu fiquei vendo hoje, de agora até o final de junho, então um pouco mais de um mês, né, alguns dias a mais que um mês, a gente vai ter, vai chegar na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, nós estamos na segunda, então nós estamos falando de um mês que nós vamos ter 10 rodadas de Campeonato Brasileiro. Em basicamente um mês, um pouco mais de um mês aí, né?
Quarto e domingo
hoje
direto.
Hoje é dia 23, nós vamos ter até o dia 29 de junho 10 rodadas do Campeonato Brasileiro. É muita rodada, né? Então, assim, é uma parte do que o Alex, o ex-jogador do Palmeiras, Cruzeiro, Curitiba, que virou comentarista, falou, assim, isso... Nesse momento do campeonato, às vezes o jogador fica tão moído... que o rendimento cai, e aí às vezes acontece de o time perder pontos num momento como esse, né, entre uma rodada e outra. E esse vai ser o desafio para quem chegou agora, que é o caso do Paulo Bento e do Marcelo Oliveira, vai ser muito difícil. Ainda que o Marcelo Oliveira, a gente até fez um texto sobre ele, mostrando a relação dele com o Atlético, né, que todo mundo sabia, tá, mas ele foi um grande camisa 10, né, foi um jogador muito importante pro
Atlético. Tem muito, muito atleticano até falando agora que lembrando a estranheza de vê-lo como técnico do Cruzeiro, sim, né?
Ele não tinha identificação com o
Cruzeiro. Pra gente, né, de fora de Minas, a gente se acostumou a vê-lo com a camisa do Cruzeiro, mas pra quem é de lá ainda era estranho, né?
Era estranho, era um ídolo, né, do Atlético dos anos 70, que era um dos anos... aquela década que foi muito importante pro Atlético, né? Um time muito forte. E era o Marcelo era o 10, era um cara que fazia uma parceria com o Reinaldo que era avassaladora pros adversários, né? E, então, assim, essa identificação pode ajudar ali a ter uma paciência com ele, a gente vê, quem sabe ele consiga trazer um pouco do bom trabalho que ele já fez, né, que não conseguiu desenvolver no Palmeiras na maior parte do tempo, mas vai ser difícil, né, porque vai ser um pouco essa coisa de arrumar em campo, né, arrumar nos jogos. E o Paulo Bento também vai sofrer com isso, porque nunca viveu, né, essa experiência.
Sabe o que é, no fim das contas, Lobo? O sujeito como você... que trabalha com análise futebolística, se trabalhasse na Espanha, você trabalharia metade, porque aqui o campeonato tem 20 times, você analisa 60, porque são o Cruzeiro, quantos Cruzeiros serão no longo do campeonato, né? Quantas vezes você tem que analisar times diferentes dentro do mesmo time? Para pessoas como você, como nós aqui, não são 20 times, né?
Bom, o Atlético é o que se apresenta em janeiro, aí já é o do Robinho, do Casares, e já acabou aquele time da Libertadores, vira outro.
Antes da Placar virar a piada que se tornou, enquanto ela foi relevante, ela tinha aquela coisa de lançar o guia do segundo turno, né?
Sim.
Quer dizer, talvez ela ainda lance, só que não vai adiantar muito, né? Mas aí a gente tinha o guia dos dois turnos, porque de fato o segundo turno começa... praticamente ali em agosto, né, mais ou menos.
E não é que tá uma festa pro segundo turno, um belo dia passa domingo ao segundo turno, na quarta.
Passa de uma quarta, tá... de uma quarta
a revista
pro domingo.
Fica velha em uma semana.
E porque o time muda muito, né, então o time do primeiro turno, às vezes, perdeu, o que você falou, a Ponte perdeu 3-4 caras que eram base do time, e aí você mudou totalmente o funcionamento, tem que remontar a equipe, né.
De repente... O Paulo Bento começa bem, aí ele cai um pouquinho, aí o Cruzeiro contrata 6 do Nacional de Medellín, aí tem desmancha, aí tem briga, aí ele cai, aí chega outro.
Às vezes o time começa bem, aí de repente o Alisson, que é um ótimo jogador do Cruzeiro, que tem muito... Aí ele se encaixa, começa... Aí vem um time da Europa mediano, leva o Alisson embora, e aí... Vai saber o que acontece.
O Marcelo de Oliveira, Marcelo Oliveira, eu tô errando os nomes técnicos hoje, né? Tá feia a coisa. O último trabalho dele, que foi no Palmeiras, teve um começo muito bom.
Seis jogos, né?
Talvez aquela famosa injeção de ânimo, que tem que treinador novo, coloca e tal. Funciona esse Atlético Mineiro, que tem jogadores que se encaixam com o jeito que ele costumou trabalhar. Isso foi no Curitiba e no próprio Cruzeiro. Tem atacantes do lado de campo que correm pra cacete, tem...
É um time que gosta de transição rápida, né? Que é uma coisa que ele faz muito.
Um time
muito.
Que sem a bola é muito faminto. O último trabalho dele, isso aconteceu menos, mas ainda continua sendo uma tendência dos times que tem ele como treinador. Acho que ele tem muito mais chance de dar certo a curto e médio prazo do que o Paulo Bento.
Pra gente, vou escolher aqui mais dois times aí pra gente comentar e falar ainda um pouquinho de Champions League. Primeiro, Santos, nessa perspectiva de provavelmente perder o Lucas Lima e de ter agora os dois atacantes titulares na seleção brasileira. Um time que começou perdendo, né, pro Atlético Mineiro, agora conseguiu a virada, gol do Renato aos 51 e cacetada do segundo tempo contra o Curitiba. E perguntar, mais ou menos para a gente falar dos times que vêm da Série B, do Vitória e do Botafogo. Já falamos um pouco do Santa Cruz. Vitória conseguiu um resultado gigante contra o Corinthians, né? Por mais que o Corinthians não esteja voando, tem que se levar em conta que voltar da Série B e bater o atual campeão na segunda rodada é uma história legal. E o Botafogo que, ao que me parece, perdeu para o São Paulo, empatou agora com o Sport, ainda não teve um bom momento nesses dois jogos, ainda tem um certo choque de realidade ali em relação ao time que vinha jogando o Carioca. Né?
O Botafogo eu acho que é o caso que fica mais claro o problema de elenco. Assim, o Botafogo, no jogo contra o São Paulo, teve boas chances, poderia ter feito algum gol pelo menos para empatar o jogo. Não conseguiu, e nesse jogo contra o Sport, mais ainda, teve muito mais chances, chegou a criar inúmeras chances para marcar o gol e não conseguiu. Faltou competência mesmo de finalizar e mesmo controlar o jogo, né? Porque o Sport, em alguns momentos, mesmo tendo menos a posse de bola, até que o Botafogo conseguia ser perigoso também. Então o Botafogo sofria mesmo jogando bem, né? Jogando para frente. Então é um time que vai... Se fala muito que o Botafogo precisa de um centroavante. Eu não sei se é só o centroavante que resolveria. Acho que precisa de um pouco mais ainda. O centroavante seria importante, claro, um centroavante bom para tentar finalizar melhor as chances que cria. Mas falta um pouco de controle do jogo mesmo. O Botafogo não consegue controlar os jogos, mesmo os jogos que ele está jogando bem. O Vitória, eu acho que foi um grande resultado, né, em Salvador, porque ainda mais porque saiu, tomou 2-1, né, e chegou num ponto que parecia que o Corinthians estava criando muitas chances no primeiro tempo, né, então parecia que o Corinthians venceria o jogo. No momento que passou à frente, não dava a impressão que cederia essa vantagem. E o Vitória aproveitou uma mudança que parece que o Corinthians tem tentado fazer, pelo menos nesse jogo, de um tipo de jogo diferente em relação aos últimos jogos, né? O Tite vem sendo cobrado para que o time jogue de uma outra maneira, porque o estilo de jogo, o esquema de jogo, mais precisamente, do ano passado não funciona com os jogadores atuais, enfim. Tem essa cobrança. O time parece que tentou, e eu acho que no primeiro tempo mostrou um futebol, podia ter feito mais gols, e acabou. A mudança talvez tenha deixado alguns espaços que o Corinthians não costumava deixar, né? Leandro Domingues fez o passe pro terceiro gol do Chiesa com muita liberdade, né? Ele recebeu e ficou pensando o que fazer ainda, ninguém chegou na marcação. Mas é um grande resultado para o Vitória, porque, como a gente falou, todo time que sobe da Série B, grande, pequeno, médio, a primeira preocupação é não cair, né? Então, seja o Botafogo com toda a sua história, glória, títulos, seja o Vitória, seja o América Mineiro, enfim, seja qualquer que seja o tamanho do time, é difícil voltar para a Série A e se manter ali, né? Basta ver o Bahia, né, que é o rival do Vitória, que montou até bons times nos últimos anos e não consegue voltar para a Série A, né? Por vários problemas. Então, são times aí que é importante para o Vitória somar o máximo de pontos possíveis, principalmente agora que tem um começo de campeonato que o time está mais inteiro, né?
E o Santos, para a gente fechar?
O Santos fez uma partida muito abaixo, né, contra o Curitiba. Eu não acho o Curitiba um time ruim para brigar lá embaixo como brigou nos últimos anos, né? O Curitiba,
que deixou uma impressão ruim na final do Paranaense também.
Não, uma impressão péssima, até porque foi dominado pelo Atlético Paranaense nos dois jogos, né? Com alguma sobra. E o Curitiba nos últimos anos brigou para não cair, né? Se salvando ali na parte final do campeonato. Não me parece ser um time que vai brigar por isso de novo. Mas o Santos ficou devendo bastante futebol, né? E o Ricardo Oliveira não vai para a Copa América, né? Tá machucado, vai ficar em tratamento aí. O Jonas foi chamado pro lugar dele, mas ainda tá fora do time do Santos, então ah, também não ajuda, né? Lucas Lima, a gente nem sabe se volta, né? O Gabigol também não sabe se volta. Então, o que a gente falou sobre desfalques porque os jogadores são vendidos, no caso do Santos, era daqueles... Era um típico caso que o clube poderia muito bem se negar a jogar, né? Falar, escuta, a seleção... Não... E o Santos pediu para que a seleção pagasse o salário, né, dos jogadores enquanto eles estiverem lá, porque já que o time vai ser prejudicado no Campeonato Brasileiro, que pelo menos eles não tenham que arcar com salários. A CBF falou que não pode fazer isso. Então sim, eu acho curioso, né? Porque a CBF pode tirar o jogador do Santos a qualquer momento, do jeito que ela quiser. O Santos, claro, não pode pedir pro Gabigol ou pro Lucas Lima não irem, né? Pra não prejudicar. Não tem como você pedir isso pro jogador. Mas é uma perda muito grande, né? Porque como você recupera, como você substitui um jogador desse, né? Ainda mais o Santos, que gastou, segundo o balanço, 103% do orçamento do futebol no ano passado, gastou no próprio futebol. Então gastou mais do que arrecadou.
Que coisa.
Então não vai ter como contratar esse ano, né?
Seleção já treina na noite dessa segunda-feira em Los Angeles, pra quem tá ouvindo ao vivo aí. A gente tá gravando nessa noite de segunda. E segunda às 9, né? Primeiro treino da seleção ali com 15 ou 16 jogadores, com o povo chegando. Dá uma passada pela Champions League nesses últimos minutos de podcast. Milão, a cidade até então com mais títulos da Champions League, vai deixar de ser. Justamente é ela que recebe a final entre Real Madrid e Atlético de Madrid. Como chegamos para esse jogo, Felipe Lobo? Para além da parte técnica e de dois times que se conhecem demais, né? O que tem de parecido com a final de alguns anos atrás? Como é que você vê esse Atlético chegando para, de repente, mostrar que quer entrar no primeiro nível de times da Europa? Enfim, consegue imaginar nos últimos anos, a vantagem sempre foi muito mais Real Madrid, né? Cheguei a ouvir um jornalista de Madrid dizendo que ele não conhecia alguém que esperava uma retomada do Atlético de Madrid como retomou nesses últimos anos. Chegamos a ter momentos do Real parecer freguês do Atlético.
Exatamente.
Pela forma com que o Atlético enquadra o Real Madrid nos jogos, principalmente no Vicente Calderón. Qual que é sua expectativa? Como você acha que esses times chegam para sábado?
É legal de ver. Eu acho que tem um aspecto importante sobre a cidade aí, que é Milão é a única cidade que tem dois times campeões, né? Nenhuma outra cidade da Europa tem dois times campeões. A gente pode ter uma mudança justamente nesse fim de semana, quando, se o Atlético de Madrid vencer, Madrid passa a ser uma cidade também com dois campeões europeus, né? Pensando só na Champions League ou Copa dos Campeões, como era antes. Mas acho que o Atlético de Madrid, desta vez, chega bem mais equilibrado com o Real Madrid do que em 2014. Em 2014, a gente tem que lembrar o time do Carlo Ancelotti, que era um time muito mais letal, né? Muito mais perigoso. Do que esse do Zidane também é muito bom, mas o Carlo Ancelotti montou um time que ele conseguia tirar o melhor de vários bons jogadores, né? Então o Di Maria, se a gente lembrar, foi um dos principais nomes, se não o principal daquela campanha, né? O Cristiano Ronaldo chegou na fase final já bem baleado, né? Ele estava lutando contra uma lesão que inclusive o perseguiu no Brasil, né? Na Copa. E o Atlético de Madrid dessa vez tem um jogador que eu acho que é muito acima da média e tem feito a diferença, que é o Griezmann, que se ele estiver muito bem pode fazer bastante diferença, e eu acho que o histórico dos dois times fez com que esse confronto chegue mais equilibrado do que chegou naquela época. Acho que dá para ter um duelo mais igual aí, até pelo estilo de jogo, né? O Atlético de Madrid, eu acho, de 2014 marcava tão bem quanto esse, mas eu acho que tinha uma força ofensiva menor. Esse time consegue atacar melhor do que aquele.
Dependia, né, mais de transformar o jogo numa guerra do que esse, né? Esse não, parece que consegue jogar mais, né?
Esse tem mais até talento. Aquele tinha talento, tinha o Arda Turan, tinha outros jogadores, tinha o Mandzukic, que tava bem ainda, mas esse time sabe trabalhar mais a bola, né? O Koke, que tava naquele time também, é um jogador que consegue trabalhar mais a bola. Então o time... Não é só o do contra-ataque, ele sabe segurar a bola em alguns momentos, como fez com o próprio Barcelona, né? Se a gente lembrar na eliminação contra o Barcelona, teve momentos do jogo que o Atlético controlou o jogo, né? Segurando a bola, até um pouco pegando um exemplo aqui sul-americano, São Paulo em alguns momentos contra o Atlético Mineiro, lá nas quartas de final da Libertadores, nas quartas de final da Libertadores, chegou o momento que o São Paulo ficava segurando a bola de propósito justamente para gastar o tempo. O Atlético de Madrid consegue não só fazer isso, segurar a bola para gastar o tempo, mas também trabalhar a bola ofensivamente e ser perigoso. Então acho que vai ser um jogo bem, bem mais equilibrado, porque o Real Madrid não é tão forte quanto era em 2014, embora continue sendo muito bom, e o Atlético de Madrid melhorou. Então acho que tem uma boa chance de uma revanche. E se você pensar para o torcedor do Atlético, para o Simeone, para os jogadores que ainda estão no elenco e estavam há 2 anos, é uma chance que você não, provavelmente você não vai ter outra, né? Não vai ter mais uma chance de enfrentar o maior rival que te derrotou há 2 anos numa final da competição continental, com todos esses aspectos de rivalidade local. É uma chance única e eu acho que o Atlético de Madrid vai fazer o diabo para conseguir vencer. E a gente tem que lembrar que da outra vez o Diego Costa, que era um dos melhores jogadores do time, também chegou bem baleado, né, no jogo da final, saiu com 10 minutos de jogo. Dessa vez, em tese, o Atlético de Madrid vai chegar totalmente inteiro, né?
Tem duas coisas que acho que ainda travam um pouquinho a ideia de já colocar o Atlético de Madrid no bolo dos favoritos para a próxima Champions, digamos. Que é o financeiro, tem menos poder de compra, né, do que a turma da Inglaterra, do que Bayern, Barça e Real. E que é o histórico também, né? Não é um clube que tem tantas conquistas, que tem tantos feitos internacionais como tem, né, esses seus concorrentes. No pique, Leandro e Amin, a final de Madrid em Milão. Você acha que alguém deu a ideia de, tinha que ser em Madrid, igual foi na... Já te contei essa história, né? Olimpíada de 96, final brasileira no vôlei de praia. Sim. Alguém lá em casa vem falar que ouviu na TV que estão pensando em trazer para Copacabana. Já que são duas duplas brasileiras, não tem importância que a Olimpíada é em Atlanta, tem que ser em Copacabana. Mas dessa vez não, os dois times de Madrid, os dois vão lá para Milão fazer o jogo final.
Na bola tem um favorito claro, mas eu acompanho o relator Felipe Lobo. Esse time do Atlético de Madrid não eliminou Barcelona e Bayern de Munique, não está falando de qualquer time, não pegou chave fácil, não teve nenhuma situação que era cômoda, né? Enfrentou dois adversários que credenciam demais o time, porque não tirou na base do bololô de qualquer jeito. Claro, com aquela maneira tumultuada que o Simeone enxerga o futebol, fez parte do jogo, mas ganhou como você gosta de ouvir eu falar, Paulo Júnior, com argumentos.
Ganhou com argumentos.
Com argumentos. O Griezmann é um exemplo clássico de um jogador que eu não botava fé, eu achava que ia ser um jogador que não tinha temperamento para ser um jogador de ponta e está se mostrando. O Ninho Torres correspondeu.
Recuperou, né? Futebol bom, decisivo.
Para desespero de Mr. Chip, não foi convocado para a Eurocopa, o Ninho Torres. Exato.
Tem hoje o melhor, não só o melhor sistema defensivo do mundo, mas o melhor zagueiro do mundo para mim, que é o Godin. O goleiro assim, duplicou de tamanho nas últimas rodadas.
O Oblak virou um monstro.
Quer dizer, ainda acho que o Real Madrid tem mais time, mas vai sair do jogo com muito hematoma para ganhar. Não vai ganhar sorrindo, não.
Se a gente pensar na Champions, quem mais fez o Atlético sofrer foi o PSV, né? Nas oitavas de final, foi pros pênaltis.
E é time que gosta de pegar peixe grande também, né? Tem muito
cresce
isso
muito,
de,
né?
De time com esse perfil. Lobo, instantes finais, você diz aqui na pauta, chamar para a cobertura da Trivela. Então vende o peixe aí pro povo ficar ligado na Trivela, cobrindo a final da Champions.
Vão ter a semana cheia de especiais aí sobre a cidade. Nós estamos com uma repórter lá, a Stella Suganuma, vai fazer matérias lá direto de Milão. Vai falar sobre como está a cidade para receber a final da Champions. E vai ter muita matéria especial sobre o histórico de Champions League, sobre esses dois times. Como esses dois times montaram seus elencos, né? Que é sempre legal a gente entender como os times chegaram a ser o que são hoje, né? Nem todos esses jogadores que hoje brilham no Atlético chegaram como estrelas, né? Foram construindo a sua carreira. Então vamos detalhar aí os dois times, além de um sucesso que a gente faz todo ano, que é o joguinho de você é o técnico, que a gente cria lá, você ser o Simeone ou você ser o Zidane, e você brincar de técnico, tomar suas decisões e ver se você consegue ser campeão.
Tem uma coisa
também vai entrar no ar.
Eu nunca falei isso, então eu vou falar agora. Nossa, estamos ficando velhos, hein? Zidane e Simeone são os técnicos, né? Estamos ficando velhos, é. É das minhas cascatas favoritas. É, lembrando que o podcast Trivela, a partir da sexta-feira que vem, dia 3 de junho, a sexta-feira de abertura da Copa América, passa a ser diário, às 8 da noite, o programa diário, o mesmo modelo que a gente já se encontra às segundas-feiras, e postado para você assinar o feed e curtir Copa América e Eurocopa com o podcast Trivela toda noite.
Pra de segunda a sexta, né?
Segunda
a
sexta.
Bom lembrar que algumas Isso. pessoas vão falar, mas e sábado?
Mas e sábado?
Sábado a gente tem que descansar também, né?
Pois pô? É. Então, segunda a sexta, da abertura da Copa América, a final da Eurocopa, podcast Trivela diário. Falamos de Copa América, temos meu time de botão, Copa América 89, pesquisa de Leandro Yamin, que varou a madrugada vendo Maradona, Burruchaga, Francescoli, Romário, Bebeto, Valdo ou Silas, Leandro Yamin?
Valdo, os irmãos... Pô, Valdo.
Eu sou Silas.
Os irmãos Rubens, né? Rubem Paz, Rubem Sousa.
Ah, eles são muito bons. E o meu time de botão é especial, então, da Copa América 89... E uma última estreia daqui a pouco na Central 3, você também fique ligado em central3.com.br, o programa Prato Feito do nosso amigo Conrado Giulietti, lá dos canais ESPN, vai também trocar ideias aqui, ter o seu podcast toda segunda-feira às 10 e poucas da noite e depois em podcast para você curtir em central3.com.br. Valeu, Leandro Amin.
Valeu.
Agora vem Estação Basquete, né? Pintou o campeão,
sim,
né?
Pintou o campeão.
O duplo campeão, né? Da conferência e campeãozão.
Exato.
Que é o nosso querido...
Thunder.
Thunder. Se rendeu ao Thunder. Valeu, Felipe Lobo.
Valeu. Até a semana que vem.
É o maior Oklahoma City Thunder da história?
Não sei.
Eu também não sei, mas acho que é.
É.
Tá falado, então. Se você quiser saber mais de basquete, Estação Basquete, toda segunda-feira também aqui na Central 3. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau.